O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto O Extraordinário do Ordinário. Para nos dar mais informações sobre o mesmo, tenho em linha Cidália Silva, professora da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho e investigadora do Laboratório de Paisagens, Património e Território. Coordena a investigação-ação na área de Arquitetura e Urbanismo no âmbito do Laboratório Colaborativo ProChild Collab, o qual tem como missão desenvolver uma estratégia nacional no âmbito do combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada então numa estratégia transdisciplinar. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar connosco. Peço desde já aos nossos ouvintes desculpa por algum problema técnico que possa vir a ocorrer, tendo em conta que esta conversa está a ser feita então à distância. Se calhar, para começar a desmistificar aqui um bocadinho do que é que nós estamos a falar, que trabalho, que projeto é este então, o Extraordinário do Ordinário?
Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e esta oportunidade para falar de um projeto que nos é muito querido. O Extraordinário do Ordinário, de facto, tem como principal objetivo ressaltar a importância dos lugares comuns onde todos habitamos, fora daquilo que normalmente são os considerados os territórios extraordinários, neste caso os centros históricos. E, de facto, nós estamos num concelho que tem um centro histórico património da Unesco, muito amado, no qual há muito cuidado e muito investimento, e ainda bem que assim é, mas tem que haver lugar também para olhar para o outro território, aquele que está fora do centro histórico, e neste caso o nosso território de intervenção é o território de Vidém, que faz parte do concelho de Guimarães. É um território, de facto, onde a indústria, a agricultura de proximidade e a habitação, no fundo, urbano e rural, se misturam em formas de apropriação múltipla, e decidimos chamar-lhe exatamente assim, o Extraordinário do Ordinário, porque este ordinário, no sentido do que é comum, também tem aspectos absolutamente extraordinários, e é importante começar a trabalhar com eles, a reconhecê-los, a dar-lhes valor, e em vez de termos sempre um discurso bastante pessimista e bastante negativo sobre ele, considerando um território desprezível ou uma periferia do centro de Guimarães, o que não é, nem em termos económicos, nem na sua lógica socioespacial.
Ou seja, no fundo a missão passa aqui quase por dar uma nova cara.
Trata-se de intervir e virar o olhar para outros territórios, para além do centro histórico, e neste caso em concreto para o território de Pevidém. Não sendo aquele território que é considerado centro histórico, todo ele tem uma história incrível que remonta à Alta Idade Média, com o cultivo do linho e, no fundo, com esse trabalho manual, têxtil, numa economia circular que fazia parte deste território e que fez o seu povoamento. E, portanto, nós aqui fazemos a partir de facto de um tema bastante importante e muito concreto, que é a partir da percepção das crianças. E, portanto, também tem este desígnio fundamental, não é? Que é trazer as crianças para o centro do debate, considerar que a criança não é um ser passivo e uma, digamos, uma caixa em branco que nós preenchemos, mas exatamente o contrário, reconhecer que a criança tem voz, tem saberes próprios, e que estes saberes, quando partilhados, podem vislumbrar possibilidades futuras que nos escapam nos nossos campos disciplinares, neste caso na arquitetura e urbanismo, e tem sido muito enriquecedor esta aprendizagem com as crianças, perceber como elas nos ensinam sobre aquilo que é o seu território de pertença e o lugar que elas habitam no seu dia-a-dia.
Dizer aqui também aos nossos ouvintes que este projeto mais geral, o Extraordinário do Ordinário, tem aqui uma ramificação para o Palácio da Imaginação, que é um projeto que conta com a parceria da Fraterna e é financiado também pelo programa Bairros Saudáveis, que trabalha então com estas crianças que a Cidália estava então a falar, da visão das crianças. Que género de atividades é que são então desenvolvidas com estas crianças para chegar então às suas necessidades? Pelo que percebi, a missão do projeto passa aqui por desenhar estratégias de intervenção neste local em Pevidém. Se não me engano, é o bairro da Emboladora, não é?
É o bairro da Emboladora, sim. Eu aqui quero só fazer uma pequena correção. A entidade promotora é a Fraterna, nós somos parceiros, o projeto de Colab é um parceiro central, de facto, no desenvolvimento deste Palácio da Imaginação, e este também é, de facto, vem cumprir um dos objetivos centrais do nosso Extraordinário do Ordinário, que não só pretende conhecer o território a partir da percepção das crianças, como também desenvolver ações de transformação deste território concretas, portanto, ações que transformem o espaço e que mobilizam as crianças, mas também as famílias, os professores, os diferentes agentes endógenos deste lugar. E, de facto, o Palácio da Imaginação surgiu como uma oportunidade, uma candidatura ao programa Bairros Saudáveis, um programa governamental lançado em 2020, com a ajuda, mais uma vez, das crianças. Desenvolvemos um questionário que foi escrito pelas crianças, que as crianças partilharam nas caixas de correio de todos os residentes deste bairro. De dizer aqui também que o bairro da Emboladora está no limite oeste do concelho, é um bairro social construído nos anos 80, careceu sempre desde aí de manutenção tem carências gravíssimas a todos os níveis, em termos de infraestruturas, de qualidade mínima, de condições de habitabilidade. E, de facto, estes moradores, quando nós lhe perguntámos, o Palácio não vai responder a todas as necessidades, mas, de facto, quando perguntámos o que é que eles mais necessitavam, todos eles concordaram que precisavam de um espaço coletivo, multifuncional e também intergeracional, um espaço que pudesse fazerem várias atividades, protegidos da chuva, protegidos do vento, protegidos das condições atmosféricas do sol, onde as crianças pudessem estudar, onde pudessem brincar, mas também onde pudessem existir workshops, os mais variados, onde pudessem ter, por exemplo, uma oficina para arranjar as suas bicicletas, uma cozinha comunitária. Digamos que a metodologia que nós... Também o nome Palácio e Palácio da Imaginação vem muito desta... É inspirado num projeto dos anos 70 do arquiteto Cedric Price, que criou um projeto chamado Fun Palace. E nós, de facto, inspirados nesse... Tinha esta ideia muito de flexibilidade e da população poder co-criar... Portanto, é um projeto de arquitetura participativa.
Pegando aqui, se calhar, neste... Eu acho que é o que torna também este projeto tão único, é o facto de dar aqui a oportunidade das crianças também se exprimirem e de realmente dizerem aquilo que gostavam, se calhar, de ter no seu bairro. Que tipo de contributos é que elas também deram ao projeto?
Ora, os contributos são imensos, acho que é impossível sintetizar, mas vou tentar. Primeiro foi em 2020, de facto começámos, elas mostraram-nos o seu bairro a partir do caminhar. Fomos passear com elas e elas é que nos guiaram e falaram-nos sobre os seus espaços. Também fizemos ações de mapeamento com as crianças, de representação, no qual elas reconheciam os problemas, mas também os espaços mais amados por elas. E a partir daí começámos a entrar e a conhecer um bairro que seria invisível aos olhos de um arquiteto. Posteriormente fizemos ações de imaginar o meu bairro e mais uma vez aí elas tiveram uma capacidade imensa de a sua imaginação projetava sempre cenários de vida feliz, futura, não só para elas, mas também com uma visão muito integradora das necessidades dos adultos, dos avós, das famílias, dos pais, dos irmãos. E agora posso tentar dizer muito rapidamente que estamos a construir, a co-fazer uma box de estudo, o protótipo da box de estudo, que faz parte do Palácio da Imaginação, e durante todo o processo começou com uma maquete à escala real, feita com caixas de cartão, no qual as crianças se apropriaram de imediato e nunca mais abandonaram. e, portanto, que usaram como espaço de estudo, mas também usaram como espaço de brincar, como espaço de venda, enfim, com toda a sua imaginação e a sua capacidade de apropriação e de criar mundos que são muito mais ricos do que os nossos mundos de adulto, que são muito limitados, a maior parte das vezes, a esquemas já meramente funcionalistas. O desenvolvimento dessa construção, desta box, está em curso e em princípio, ficará, se tudo correndo bem, ficará concretizada no final de maio. De facto, permite-nos ver a capacidade que um simples elemento de madeira, com dois bancos e uma mesa, e com outros elementos que dão para colocar e retirar, permite ser um espaço para estudar, permite ser um espaço para brincar, permite ser um espaço de mercado, permite ser um teatro.
A imaginação,
enfim, tudo
é...
mais. Sim,
é
a imaginação é infinita. Sim.
Em que fase neste momento é questão do projeto? E perguntava-lhe também, agora sim, quais os objetivos daqui para a frente? Falou aqui desta box de estudo que já estão, no fundo, a criar. A ideia será, com outras sugestões, apresentá-las ao município e talvez tentar, em parceria, concretizar as mesmas, a abertura para tal? Eu sei que são muitas perguntas, mas pronto, condensar aqui numa resposta.
Sim, a abertura, em primeiro lugar, porque o município também é parceiro deste projeto. E o próprio município também tem como objetivo fazer a requalificação dos espaços públicos deste bairro. Portanto, nós esperamos muito, temos bastante confiança, que este Palácio da Imaginação seja uma semente para essa intervenção no espaço, neste bairro, para que, de facto, possamos aqui criar um processo de intervenção no espaço público que não seja top-down, digamos assim, ou seja, não sejam os arquitetos no seu gabinete a fazer o seu bonito projeto de requalificação para o espaço, mas sem ter em conta, de facto, sem ouvir as crianças e sem ouvir a população. E aqui já há muito trabalho feito nesse sentido e, portanto, é muito bom que ele venha a ser aproveitado para essa requalificação maior, mas também temos outros objetivos, não queremos ficar pela box. Temos ainda a ambição, de facto, de vir a criar um espaço coletivo, coberto, no exterior, no espaço público do bairro e que possa, de facto, dar resposta a estas necessidades mais abrangentes da população, não é? Esse tal espaço público multifuncional e intergeracional, onde as pessoas possam fazer carpintaria, tecelagem, bordados, digamos, as habitações têm condições. Não têm condições, por exemplo, mínimas como para secar a roupa. E, portanto, estamos a falar de necessidades muito básicas, mas que são importantes para esta população. E daí a necessidade deste espaço, que, de facto, com o orçamento com o qual nós estamos a trabalhar, vai ser sempre algo representativo, digamos assim, mas esperemos que seja o início dessa transformação.
Quando é que acham que poderá ser uma realidade? Eu não sei em que fase do projeto é a questão, quando é que ele terminará?
É assim, em termos de prazo, relativamente ao programa Bairros Saudáveis, o prazo são 10 meses. O projeto começou no final de outubro, início de novembro. Em termos de financiamento, tem tudo que estar cabimentado até ao final de agosto, podendo nós continuar a realizar o mesmo até ao final de outubro. Temos sempre aqui um pouco a esperança que, dadas as circunstâncias da pandemia, que ainda foram, portanto, que também tiveram um impacto também neste ano, que eventualmente pudesse existir aqui um prolongamento, mas não temos qualquer tipo de informação sobre isso e, portanto, toda a calendarização das atividades do projeto está feita para que ele seja realizado dentro do prazo que está previsto. E que está no contrato com o programa Bairros Saudáveis.
Muito bem. Muito obrigada, Cidália.
Portanto, esperemos vir a ter o palácio construído, seja
até
maior,
agosto,
seja menor, mas ele vai ficar.
Muito bem.
E depois podemos talvez fazer uma visita ao bairro e teremos todo o gosto de receber a comunidade e quem estiver interessado em também contribuir para este palácio.
Dar uma nova vida também, um ar mais alegre a este bairro. Muito obrigada, Cidália, por Sim. esta conversa e por nos apresentar então aqui este grande projeto. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu é que agradeço. As crianças, de facto, mesmo as crianças, eu gostava só de terminar com isto, com uma celebração e um agradecimento a estas crianças do bairro da Emboadora, porque não são, é importante começar a desmistificar estes lugares que são super, que têm um estigma enorme, não é? E que olhamos sempre com ele, para eles com um olhar pejorativo, ou a maior parte das vezes, e com medo, e olhar para eles com um ar mais positivo, com sim, têm problemas, mas também têm capacidades. Portanto, é importante reconhecer essas capacidades, valorizá-las, e quando elas se sentem valorizadas, de facto, há uma transformação incrível. Gostava só de deixar essa palavra final de agradecimento às nossas crianças do bairro.
Muito bem.
Por tudo aquilo que elas nos têm ensinado.
Fica aqui
registado. Muito obrigada,
então. Acho que é uma ótima forma de terminarmos. Quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.